A maternidade é uma fase que produz muitas emoções e mudanças na vida da mulher e traz uma série de dúvidas e desafios à tona. Alimentação, amamentação, rotina de sono, filosofias de criação são muitos os temas e constantemente cercados de polêmica. Nosso objetivo aqui é proporcionar uma curadoria de assuntos e convidados capacitados para te auxiliar a tomar decisões com mais confiança, sem deixar de seguir a sua intuição. Eu sou a Alessandra, mãe de duas crianças, Luiz Felipe e a Martina. Bem-vindos ao Agora Mãe, um podcast da Yogi Baby. Este episódio do podcast é dedicado ao tema da osteopatia pediátrica. Eu conversei com a doutora Catiane Bontempo, fisioterapeuta graduada pela UEL, mestre em ciências da reabilitação e pós-graduada em terapia manual e técnicas osteopáticas. Nós falamos sobre a aplicação da osteopatia em bebês, quais são as principais indicações, sobre como aliviar crises de cólica e refluxo, além de várias dicas e recomendações para prevenir o surgimento de tensões que possam acarretar alguma disfunção estrutural. Queria te perguntar, a primeira pergunta é: como funciona e no que consiste a osteopatia pediátrica?
É que a osteopatia, né, é bem amplo mesmo para a gente falar, né? Osteopatia é uma terapia manual, aqui no Brasil é feita por fisioterapeutas, né? É uma especialização da fisioterapia. Uhum. Mas, como que funciona na verdade? Existe uma lei que um médico americano, ele começou a perceber que quando uma pessoa ficava doente, por exemplo, uma pessoa com pneumonia, ela tinha muita restrição de movimento da caixa torácica, das costelas. E quando ele trabalhava, movimentava, mobilizava essa caixa torácica, essas costelas, melhorava a doença. E aí que surgiu a osteopatia. A osteopatia, na verdade, é devolver o movimento para que o corpo consiga funcionar bem, né? Todos os sistemas consigam funcionar em harmonia. Na pediatria é a mesma coisa, mas aí como que a gente pensa? O bebê fica lá dentro do útero, numa mesma posição por muitas semanas, né? Lá no final da gestação ele fica apertado, né? Aí ele vai achando a posição que ele tem de melhor conforto para ele, às vezes com a cabeça rodada, inclinada, coluninho, quadrilzinho, e ele fica lá por semanas. Quando ele nasce, e inclusive o parto também, o bebê passa por forças, né? Ou de tração, ou de compressão, ou de, né, de precisar às vezes puxar. Então, independente da via, cesárea ou normal, ele passa por forças. Isso gera tensões. Quando o bebê nasce, ele tem várias tensões no corpinho dele. E normalmente, o normal, né, o natural, seria que espontaneamente essas tensões elas fosse embora, né? Aliviasse essas tensões sozinho. Mas às vezes não, às vezes alguma tensão ela fica. Entendi. E aí, o que acontece? Se a gente não solta essa tensão, a gente não tem um funcionamento bom do intestino, do estômago. O pescocinho fica ali rodado, então pode dar um torcicolo. Aí tudo isso, às vezes, um bebê com choro excessivo, pode ser porque tá com dor, tá incomodado, tá desconfortável. Um bebê que tem muita cólica, pode ser algumas questões ali de inervação, que fica inadequada, ineficiente por conta de tensões.
De ter passado por essa fase gestacional em alguma posição comprimida, ou depois durante o parto até ter apresentado alguma tensão. Então é para soltar essas tensões,
né? É para soltar. Inclusive depois que nasce, às vezes os pais mesmo têm uma posição viciosa, porque pega melhor em um braço, super comum. Pega melhor do direito ou no esquerdo e não percebe, né? Porque a gente sabe que é intenso ali o dia a dia com recém-nascido. Então, às vezes, algumas tensões também podem acontecer
mesmo depois de tudo isso.
Isso. Então, a osteopatia faz o quê? Avalia se existe tensões e usa técnicas manuais bem suaves para liberar essas tensões.
Uhum. E como que é esse diagnóstico? Qual que é a técnica que vocês usam para tentar sentir, assim, se tem alguma anomalia?
A gente coloca o bebezinho e a gente vai observando, primeiro, sinais que os pais contaram, né?
Uhum.
Sinais ali, já logo a hora que ele chega, como tá no colo e tudo mais... deitadinho, a gente vê se ele tem uma tendência a ficar mais viradinho para um lado e para o outro.
Entendi.
E aí a gente vai fazendo vai tocando e mobilizando e analisando, comparando um lado com o outro.
Ah,
então a gente vai vendo, aqui tinha que ter uma amplitude de movimento desse jeito e não tá tendo. O pescocinho dele rodou bem pra direita, mas pra esquerda, tá, quando roda, vem o ombro junto.
Uhum.
A gente vai mostrando isso pros
Precisa
pais.
Precisa ter essa amplitude nos dois lados.
Isso, tem que procurar o bilateral sempre.
Uhum, entendi. E eu queria perguntar também, como que eu posso identificar em casa se meu bebê precisa de uma avaliação, de um tratamento nesse sentido?
Bebês que choram muito, uhum. Não dorme direito, muita cólica, muito gases, refluxo, que não mama bem, não, uhum. não pega bem, faz estalos na mamada, sempre que você deita vira o pescocinho para o mesmo lado, uhum. ou às vezes é um bebezinho banana que a gente chama, quando você deita ele curva o corpinho todo para um lado só.
Às vezes é até meio visível já alguma...
Às vezes é visível, uhum. e às vezes quando os pais levam lá na consulta, eu vou mostrando e eles falam, nossa, não tinha reparado, porque bebezinho a
Sim.
gente manipula ali, né? Não, a gente não coloca retinho ali para analisar, né?
Uhum.
Um ladinho do que outro, assim. Mas os principais sinais, assim, e outros sinais também, assimetrias, né? Um lado da cabeça tá mais achatado que outro, uma orelhinha mais alta, mais aberta, um olhinho mais baixo que outro.
Entendi. E a gente pode iniciar esse tratamento desde recém-nascido mesmo ou tem que aguardar algum tempo?
Pode. Não tem nenhuma contraindicação.
Uhum.
Inclusive, tem vários... fora do país, daqui do Brasil, né, já é mais conhecida a osteopatia uhum. pediátrica, então eles já usam, né, de osteopatia dentro da maternidade e até às vezes na UTI. Então, bebês prematuros, tá saindo alguns estudos assim que mostram muitos benefícios para bebê prematuro
uhum.
A osteopatia.
Deveria ser uma coisa de rotina, assim.
Chega a melhorar, assim, ritmo respiratório, essas coisas, assim.
Ah, muito interessante.
É super. Aí, nos nossos bebês que nascem termos,
uhum.
Pode desde o início, mas quando o bebê não tem queixa nenhuma,
uhum.
eu particularmente, é uma coisa minha, eu falo para esperar um mês.
Entendi.
Porque a gente dá um tempo para, de repente, espontaneamente...
Se já tiver sair sozinho,
já
assim,
melhorar.
Normalizar por conta própria.
Isso, o bebê, às vezes, ele dorme nos primeiros 15 dias muito, né?
Uhum.
Que é natural do bebê. É uma proteção cerebral do bebê. Para ele se adaptar, ele dorme muito. Então, o bebê que tá bem, dormindo bem, bastante, mamando
uhum.
bem... Eu falo pra mãe, espera um mês, porque uma avaliação é sempre...
Boa.
Sempre boa.
Uhum.
Se me perguntar leva ou não leva, eu vou falar leva.
Sim.
Porque às vezes a gente consegue enxergar alguma coisa que previne, né? A osteopatia é muito preventiva. Então, alguma coisa que lá na frente podia dar mordida cruzada,
uhum.
enxaqueca, bruxismo, escoliose, a gente consegue prevenir ainda bebezinho. Então, uma avaliação é sempre bem-vinda.
Uhum.
Mas um bebê que logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tá muito incomodado,
não
tá
dorme direito,
bem, não tá dormindo, aí já ideal é já
Entendi.
Passar por uma consulta.
E como é que funciona? Tem uma frequência de tratamento? Tem algumas sessões que são indicadas, um número de sessões?
Não, você sabe que é bem pessoal, assim,
uhum.
é bem de bebê para bebê. Geralmente, osteopatia são poucas consultas,
uhum.
não costuma ter uma frequência tão grande de atendimentos. Eu gosto de dar um intervalo mínimo de uma semana.
Uhum.
Porque manipular em excesso também não é positivo,
não é muito
né?
Legal.
Então, um bebê em fase de crise de cólica, super legal levar uma vez por semana, porque vai ajudar esse bebê com cólica, né? A questão estrutural não é o único motivo da cólica, mas é um dos.
Pode ser um dos fatores.
E aí você ajudar, alivia tanto a intensidade, a frequência da cólica, né? Então, ajuda. Um bebê com assimetria craniana é um bebê que a gente precisa, às vezes, atender por bastante tempo até a gente conseguir que a cabecinha fique redondinha ali do que é esperado, né? Mas normalmente 2-3 consultas
já são suficientes.
É uma média, é. Mas eu tenho bebês que foram uma.
Ah, que legal.
É, que foi uma vez, a mãe falou, nossa, ficou ótimo, não precisou retornar.
Consegue soltar essa tensão e depois não precisa mais.
E não precisa mais.
Entendi. E você falou que algumas dessas tensões podem se desenvolver depois do nascimento, né? E como é que eu posso evitar que o bebê desenvolva esse tipo de tensão? Tem alguns comportamentos profiláticos, assim?
Tem. Eu falo sempre assim, a gente tem que usar o bilateral no bebê. Então, eu acho que essa é a principal forma de prevenir qualquer coisa. Então, assim, hoje em dia, é preconizado lá na Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria que o bebê durma de barriga para cima. E é o mais seguro mesmo. Mas é importante perceber cada vez que deita o bebê que a cabecinha tá rodada para um lado diferente. Quando for supervisionado, pode colocar de ladinho, né? Você tá ali do lado. Usar o barriga para baixo quando tá acordado, que é o tummy time. Ajuda muito, muito, porque vai fortalecendo o pescocinho, a cintura escapular, que são os bracinhos, e isso vai evitando muita coisa. Muito cuidado com chicote cervical. O bebê até os 3 meses não tem controle cervical. Ele vai adquirindo nesse tempo. Com 3 meses a gente espera que ele já tenha um certo controle. Até os 3 meses, sempre apoiar a cabeça do bebê.
Entendi.
Porque atrás, na base da cabeça do bebê, tem vários nervos que são os nervos cranianos e eles inervam vários órgãos. Então, o estômago, o intestino, tem um nervo ali que é o principal, que é o nervo vago. Ele sai ali de trás da cabeça. Um chicotinho cervical, às vezes, altera essa inervação.
E pode dar vários problemas.
Sim, o bebê começa a ter refluxo do nada. Então, sempre apoiar a cabeça do
bebê.
Pegar o bebê cada vez com um braço diferente, né? Se possível. Pegar o bebê...
Para mamar nas duas mamas.
Amamentar cada vez numa mama. Então, é o que...
A bilateralidade que você falou, né?
Sempre o bilateral. Sempre os dois lados vai ajudar bastante.
E tentar mudar sempre de posição também. Não deixar numa cadeirinha parado, né?
Ah, isso é verdade. É uma dica bem importante. Assim, cadeirinha, bebê conforto. Todos esses equipamentos, né, eles devem ser evitados em excesso. É claro que um pouquinho para a mãe poder almoçar, um pouquinho na hora do banho, eu vou colocar ali no banheiro para eu poder tomar um banho, tudo bem. Mas tirando isso, o ideal é que o bebê fique em superfícies mais planas, porque quando a gente põe ele em superfícies assim, muito aconchegantes, o bebê vai se organizar da forma a favor da atenção dele. E ele não vai ter tanta liberdade de movimento.
Às vezes vai ficar numa posição muito côncava, né?
Exatamente. Lá dentro do útero, eles ficam totalmente em flexão. E isso é importante para a formação dos órgãos e tudo mais. Mas quando ele nasce, ele precisa de extensão.
Entendi.
Né? Então, por isso que é tão importante o tummy time também.
E o tummy time a gente pode começar com quanto tempo?
O primeiro mês, você pode ir colocando já, desde a primeira semana. Mas como uma forma dele conhecer a posição, sabe? Assim, não precisa se preocupar com o tempo. Hoje ele não tava legal, hoje eu não fiz tudo bem. Porque o primeiro mês a gente sabe, né? Quem já teve bebê, quem já sabe que é assim...
Imprevisível.
Não tem como a gente ficar com muitas regras na cabeça, né? Eu falo que é o mês da sobrevivência. Mas você sempre... trocou o bebê, ele tá calmo, tá bem... vou virar ele aqui um pouquinho de barriga para baixo.
Colocar num rolinho, assim.
Pode pôr num rolinho embaixo do bracinho, assim. E para ele ir conhecendo, porque passou um mês, passou 2 meses, o bebê nunca ficou de barriga para baixo, você colocar vai ser muito estranho para ele. E aí vem os bebês que a família fala, nossa, eu não consigo pôr de barriga, porque chora, estranha, dói, pensa. É um exercício
nunca
grande
teve essa posição,
bebê,
né?
Mas depois de um mês de vida, aí é importante já cuidar para que ele faça mais ou menos uns 10 minutinhos, pelo menos.
Olha.
Mas não precisa ser seguido.
Ao longo do dia.
É, ao longo do dia, coloca lá um pouquinho, conversa com o bebê, né?
Uhum.
Conforme ele vai crescendo, vai usando os brinquedos para ele ir fortalecendo.
Vai fortalecendo toda essa musculatura, que é muito necessária, né? Para o desenvolvimento bom dele.
Isso, e além disso, ajuda no refluxo e na cólica também.
Ah,
porque
boa.
Alonga a região anterior, as faces anteriores, que é de estômago, intestino. Então, nunca de estômago cheio. Porque principalmente bebê com refluxo vai...
Sempre longe, então, dos horários das mamadas,
uns 30 minutos, pelo menos.
Uhum.
Mas vai colocando e aos pouquinhos vai aumentando o tempo.
Entendi.
Né? Vai ficando muito natural.
Muito interessante, muito boa. É, eu queria te perguntar também sobre as cólicas, que eu acho que é a principal indicação, assim, né, da osteopatia. A maioria das mães está sempre muito desesperada com as cólicas, né?
Sim, são as minhas queixas principais.
E como que funciona daí para tratamento desse problema em específico?
Então, todo tratamento vai começar baseado nisso. A gente vai encontrando as tensões, né? No caso da cólica, a gente... procura muito tensão ali na região de quadril, porque as fáscias, que é uma pelezinha que envolve tudo que a gente tem no corpo, no bebê, ela conecta muito mais o corpo todo. Então, assim, se a gente vê anatomicamente o intestino de um bebê, ele é completamente conectado por meio de tecidos até a perninha.
Nossa!
Então, o quadrilzinho, que fica bem fletido também, dentro do útero, né? Às vezes tem alguma tensão, alguma dificuldade ali de movimento.
Uhum.
E atrapalha o funcionamento do intestino. Então, o intestino, ele não fica paradinho dentro da nossa barriga. Ele vai para um lado e para o outro.
E nos bebês mais ainda, então.
Nos bebês mais ainda.
Uhum.
Se você tem uma tensão segurando... de um lado, o intestino ele vai para um lado e fica bloqueado para ir em outro. E aí, o intestino do bebê que já é imaturo, que já não faz aquele peristaltismo, né, tão fácil, ele sofre muito mais para conseguir fazer cocô, para conseguir levar, né, todo o conteúdo do intestino pro final, ele dói muito, né? É tudo muito incoordenado.
Sim.
Então, a gente trabalha muito quadrilzinho, trabalha ali a coluna na região lombar, que dali saem muitos nervos também que inervam o intestino. E trabalha bastante a região craniana por causa do nervo
vago. Desse nervo vago que você falou.
E aí trabalha também mobilidade do próprio intestino.
Uhum.
Mas é muito global, é muito sistêmico, assim.
Sim, é um processo, assim, global mesmo, que nem você falou. Alguma coisinha, imagina, que tá na nuca, pode estar influenciando várias partes do corpo, né?
Isso. E aí também o tratamento inclui os pais, né? Porque daí as massagens, as mobilizações, tudo isso tem que ser feito diariamente.
Daí tem algumas técnicas que são interessantes para os pais usarem?
Tem as massagens no sentido horário, as mobilizações de perninha, bicicletinha, vai e volta.
Fazer várias vezes ao dia, interessante.
É isso. Várias vezes, pode fazer umas 3 vezes por dia, sempre com o bebê calmo, porque na hora da crise não adianta a gente tentar fazer massagem, mobilização, eles ficam muito tensos, é incômodo para eles.
Daí pode ser uma coisa mais incômoda ainda, né?
Isso, é horrível, imagina, né, a gente pensa na gente, se a gente tiver com uma dor, uma cólica, ir lá fazer uma massagem, incomoda muito, né? Então é sempre nos momentos é que não tá em crise, né? Tentar ajudar o bebê em momentos que ele tá mais tranquilo.
Sim.
E na hora da crise, é compressinha quente, é banho quente, é colo.
Sim.
É enrolar o bebê para ele ficar mais apertadinho.
Sentir mais
colocar
protegidinho.
De bruços no colo. É.
E tem também aquelas posições que a gente pega daí, né? Para facilitar o fluxo gástrico, né?
É. Eu gosto bastante de colocar o bebê sentado de costas para mim. E aí flexionar bem a perninha dele e uma mão deixar na barriguinha.
Isso
legal. Ajuda muito o bebê, assim, ajuda até no quando tá com refluxo gasoso, sabe? Quando o bebê precisa arrotar, assim. ajuda bastante essa posição. E barriguinha para baixo no colo também, com uma mão na barriga.
Muito
boa. É uma
boa.
Outra posição que ajuda, que dá muito
a facilitar, né, o fluxo.
E facilita.
Interessante. Agora, um outro problema que é muito polêmico, né? É o refluxo, né? O meu bebê teve, foi horrível. Para mim foi muito pior do que a cólica. Porque é muito desesperador você ver,
né?
Aqueles jatos, assim, pela boca. E a osteopatia também trata esse problema do refluxo?
Trata.
Eu não tinha a menor ideia na minha época disso.
Não, a osteopatia trata o nervo vago no refluxo, ele é ainda mais importante.
Uhum.
Então, é muito comum o bebê com refluxo ter alguma restrição de movimento cervical ou até um torcicolo.
Sim.
Tem assim, isso tem estudos assim mostrando mesmo a relação direta do torcicolo com o refluxo.
Nossa.
Então, assim, o refluxo é a volta do conteúdo gástrico ali, do leitinho do bebê no esôfago.
Uhum.
No, nos adultos, na verdade, no bebê, depois dos 6 meses também, já tem uma maturidade de uma válvula que fica na boca do estômago, que chama cárdia.
É.
E quando você ingere qualquer coisa, essa válvula fecha e não tem como voltar. Você pode até virar de barriga para baixo, numa pessoa saudável, né? Porque tem gente que tem refluxo adulto também, né? Mas você pode virar de barriga para baixo, que o normal é que não volte. E o bebê, até os 6 meses, ele não tem essa válvula ainda madura.
Uhum.
Então, eu falo que é como se fosse uma garrafinha pet aberta.
Vixe.
Se você encheu, deitou, vai voltar.
É.
E aí, isso é natural. É o refluxo fisiológico que é chamado. E esse refluxo não causa incômodo no bebê, né? Choro, de dor. E nem outros problemas associados, como perder peso... problema respiratório, porque o refluxo pode chegar a esse ponto, né?
Nossa,
E aí a gente chama de refluxo patológico.
O fisiológico é o normal, o patológico...
É o normal. E aí o fisiológico é fácil assim, a gente precisa cuidar usando a gravidade a favor, né? Então deixar inclinado, fazer arrotar, deixar no colo pelo menos uns 15 minutinhos em pé depois da mamada... Né, tudo isso.
Colocar aquele travesseiro também,
anti-refluxo,
né?
Embaixo do colchão, todos são esses os cuidados.
Uhum.
Um bebê que, por exemplo, o chicote que eu tava falando, tomar cuidado para não dar. Um bebê que, por exemplo, tem 2 meses e nunca teve refluxo e de repente começou... Alguma coisa aconteceu.
Entendi.
Né? Às vezes a gente nem percebe.
Às vezes é uma coisa muito sutil pra gente.
Não quer dizer que qualquer chicote vai causar, né? Porque às vezes a pessoa vai ficar desesperada. Falar, meu Deus, eu fui pegar a cabecinha, né?
Sim.
Se desestabilizou ali, não. Mas pode acontecer, de dar uma alteração no nervo ali.
Entendi.
E o refluxo, o fisiológico, ele fica voltando o leite. E ele pode virar um patológico, porque ele pode começar a machucar o esôfago. Então, por isso é muito importante a gente cuidar, mesmo que o bebê não tenha refluxo. Usar a gravidade a favor.
Sim, ter essa precaução sempre.
Isso. E aí a osteopatia, ela trabalha o estômago, trabalha o esôfago, porque quando o bebê alonga a região anterior, ele alonga o esôfago, né? Ele tem muito alívio. Então, por isso o tummy time ajuda.
Sim,
e
também,
é por isso,
né,
que um dos sinais do bebê com refluxo é ele se jogar para trás.
Então,
o bebê que se joga para trás, diferente da cólica, que ele se encolhe. Porque é uma tentativa...
É o oposto o movimento.
É isso, é o oposto. É uma tentativa inteligente do corpo de dar um alívio ali
para
aquele leite que tá voltando. Porque nem sempre o refluxo vai estar junto com regurgitamento, né?
Às vezes você não percebe exatamente
às
por isso,
ele,
né?
Às vezes ele é oculto. Um bebê muito nervoso, mama nervoso, porque tá doendo para engolir. É um bebê que depois que mama, em vez de relaxar e dormir, ele chora. É um bebê que se joga para trás, que faz força com o corpinho para trás.
O meu bebê fazia tudo isso.
E aí é muito incômodo, não? Quem
já
imagina. Teve, eu na gestação tive. Eu ficava pensando nos meus bebês. Eu falava,
tadinhos.
Meu Deus, é isso que vocês sentem.
Coitado.
É ruim, né?
E não consegue nem exprimir, né?
Não.
Por isso que é duro, a gente tem que tentar adivinhando.
Tentar adivinhar. E ali conhecer o chorinho do bebê.
Outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre as assimetrias cranianas. Eu achei interessante, estava vendo. Não é normal ter essas assimetrias? Elas devem ser tratadas?
a assimetria craniana, ela pode ser posicional, que é quando a gente deixa muito tempo uma parte da cabeça apoiada. E acontece por quê? Porque os ossos da cabeça do bebê estão soltos, como se fosse isopor boiando na água ali. E os bebês têm mais ossos que nós, muito mais. Então, um osso atrás da nossa cabeça, que chama occipital, a gente tem um, os bebês têm quatro.
Uau!
São divididinhos, assim.
Depois vai juntando.
Depois eles vão colando. Quando o bebê, ele apoia muito uma parte da cabeça, aquela parte que tá apoiada, ela fica sem estímulo de crescimento. Então a cabeça ela vai crescer pro outro lado, e aí dá assimetria posicional. Mas assim, tem que tomar muito cuidado, porque a assimetria também pode não ser posicional. E aí tem que fazer uma avaliação com o neurologista, para ver se tem alguma estenose, que é algum ossinho que colou antes da hora. E aí, nesse caso, precisa de tratamento cirúrgico.
Entendi.
Mas o posicional, o osteopata, ele consegue avaliar porque ele é típico. Quando é uma assimetria causada por outro motivo, né? Como uma estenose, aí também a gente fala, não, essa assimetria não tá normal, não tá legal. Mas aí, uma assimetria posicional, ela precisa ser tratada. Porque senão, chega um momento que os ossinhos, como eu tava falando, vão colar e vão colar daquela forma.
Daí não vai estar legal.
É uma assimetria que a gente não consegue mais trabalhar.
Entendi.
O ideal até os 6 meses de vida.
Tentar corrigir.
Qual que é o principal tratamento, se for assim, rápido? É o posicionamento. Então é o bilateral.
Ficar mudando sempre.
Ficar mudando o bebê de posição. Tummy time ajuda muito. Porque dá liberdade para a cabeça, né?
Sim.
E aí a osteopatia ajuda por quê? A osteopatia trabalha mobilizando ali o tecido mole e ajudando essas tensões
a se dissiparem.
Se dissiparem, aí o osso tem liberdade de crescimento.
Entendi.
E alguns bebês que têm um pouquinho de atraso no desenvolvimento, eles precisam da fisioterapia também. Porque aí são bebês, por exemplo, que ainda não que não rolam no momento que deveria rolar.
Sim.
Não senta no momento que
não
deveria.
Não atingem os marcos lá no momento.
Isso.
Certo.
E aí o que que acontece? É um bebê que fica muito mais tempo deitado, né? Então é um bebê que tem uma chance maior de ter assimetria. Então,
entendi.
Aí às vezes precisa da fisioterapia.
Uma coisa acaba acarretando a outra, né?
Uma coisa acaba acarretando a outra.
Entendi.
Mas o ideal é prevenção.
Sim.
Então, se desde que nasceu, você sempre apoiar diferente a cabeça do bebê, ela vai...
Tá sempre mudando.
Sim.
Ele.
O bebê, às vezes, ele nasce, por exemplo, parto normal, com a cabeça bem cônica.
Sim.
Calma, sabe? Vai usando o bilateral, porque
aos poucos
ele vai voltando. Assim.
Outra coisa que eu vi também, que não é interessante usar faixinha, né?
Não, eu até nem uso na Olivia, assim, porque é o que eu falo para as mães. Eu gosto muito, vamos supor que a mãe goste muito de faixa. Põe, tira uma foto
e já tira.
Ou chega naquele lugar que tá indo, daqui a pouco já tira, porque a faixa ela vai tensionar justamente a região posterior lá do crânio, de onde saem todos os nervos cranianos.
Onde tem esse nervo vago e tudo mais.
Aí a mãe fala assim, mas é de meinha, é bem leve, mas o nervinho dele tem 1 milímetro.
É muito delicado.
Menos, é muita delicadeza. Então qualquer tensão realmente faz diferença.
Sim.
E alguns bebês que usam muito faixinha, você vê até na parte anterior, em cima da cabeça, a diferença do osso, ele faz mesmo.
Eu coloquei algumas vezes, mas eu vi que não era legal, que marcava, assim,
mesmo.
Daí eu parei.
E eu acho tão desconfortável, não sei. Eu sou muito de conforto pro bebê.
Sim.
Assim, então, às vezes você tira, já tá vermelhinho, já tá marcadinho.
Sim,
né?
Dá até dó.
Mas não é. A principal contraindicação é mesmo a questão de tensionar os nervos ali da região posterior da cabeça. E aí pode causar cólica, refluxo. Tem casos, assim, de osteopatas que contam que o tratamento foi tirar a faixa.
Nossa!
Então...
Era só isso que estava gerando problema. Eu vi também uma outra coisa, que algumas dificuldades relacionadas à amamentação também podem ser tratadas com osteopatia e ser daí zeradas essas dificuldades, como uma linguinha presa.
É, na verdade, qualquer tensão pode atrapalhar a amamentação. Uhum. E aí, um bebê, por exemplo, que mama melhor uma mama do que outra, muitas vezes a mãe já chega contando assim, ah, é porque essa daqui enche mais, então ele prefere essa. Mas normalmente é o oposto, é um ciclo vicioso. Uhum. Ele suga melhor, por isso enche mais, né?
Sim, ele estimula mais. Ele
estimula mais. Então, assim, a amamentação, a primeira pessoa que a mãe geralmente procura, né, é a consultora, a enfermeira de amamentação. E realmente é importante para que o bebê aprenda a pegar bem, né? Uhum. A mãe, é importante que ela esteja bem posicionada, o bebê tem que estar bem posicionado. Mas, às vezes, até as próprias enfermeiras ou consultoras, elas percebem tensões, essas tensões em pescocinho, uhum. na frente, atrás, na caixinha torácica, na própria boquinha, na língua. Sim. Tudo isso atrapalha a amamentação, não tem jeito. Uhum. Atrapalha a sucção, faz entrar mais gases, né? E vai causando outros problemas. A linguinha presa, a osteopatia, ela trabalha também em associação, às vezes, com dentista. Uhum. Porque algumas vezes vai precisar fazer a cirurgia ali.
Sim.
Mas depende daí do nível, né, de preso, né?
Sim.
Chama anquiloglossia.
Ah, tá.
Então depende. E é muito legal, porque mesmo o bebê que precisa de cirurgia, quando a osteopatia manipula ali, consegue liberar um pouquinho, às vezes ela previne a necessidade da cirurgia.
Entendi.
Ou às vezes até tem um. A dentista fala assim, nossa, outro freio.
Melhorou
e aí
muito.
Consegue fazer um cortezinho menor.
Entendi.
Então,
consegue ser menos incisivo.
Então ajuda bastante. Às vezes a gente vai até no consultório da dentista para fazer a manipulação ali no momento que antecede.
Que é tudo molinho assim no bebê, né? Às vezes tem um impacto que é gigante.
Exatamente.
Né? Entendi. Outra coisa que eu achei bem interessante foi o negócio da infecção de repetição, que às vezes também pode ser ajudada com a osteopatia.
É aquela questão da mobilidade, né?
Uhum.
Que eu tinha falado lá no comecinho. Então, assim, um bebê que tá sempre secretivo,
uhum.
às vezes melhorar a mobilidade ali de caixa torácica... Outro bebê.
Entendi.
Eu tive um bebê esses dias que a mãe falou assim, ela já tinha feito para cólica e tudo. Ele já tava com quase um aninho e ele tava com uma tosse e aí voltava, passou até um refluxo, mas era por conta da quantidade de secreção que ele
Sim.
tava engolindo. E ela já tinha ido em vários médicos, tava fazendo inalação... o médico já falou que estava pensando em pedir exames de alergia. E ela tem cachorro. E ela falou, só falta essa alergia do meu cachorro. E ela perguntou se melhoraria.
Uhum.
E assim, processo infeccioso não é osteopatia que atende.
Uhum.
Né? Mas eu falei, traz, deixa eu ver. E a gente fez uma mobilização... Sim. Ela falou, Kati, no outro dia ele já não tava mais tossindo.
Olha que legal.
Então era bem assim, estrutural.
Uhum.
Não é todo caso que é estrutural. Podia ser uma alergia, podia ser outros
Sim.
fatores. Mas eu encontro ela fala assim, gente, foi muito maravilhoso. Então assim...
Vale a pena investigar essa parte
vale
estrutural.
Ainda se tá tendo muita infecção de ouvido, por exemplo,
uhum.
e aí toma antibiótico, toma remédio, toma os cuidados, né, de não deixar mamar deitado, por
uhum.
exemplo, algumas coisas assim, né, ou quando é mamadeira. E mesmo assim, tá tendo infecção de repetição, vale a pena.
Fazer essa, né?
Fazer
tirar
uma avaliação
essa...
dessa parte estrutural, essa avaliação física, né, no bebê.
Legal. E tem também problemas relacionados com a insônia, né? Que podem melhorar também com o tratamento.
O sono entra muito costumes, assim,
uhum.
né? Eu costumo
rotina,
falar.
Né?
Rotina. Mas, assim, tem bebês que não dormem porque tem desconforto.
Uhum.
E aí, nesse caso, a osteopatia ajuda.
Entendi.
Eu sempre falo bem isso para os pais, porque às vezes eles vão com uma expectativa muito grande.
Né? Também não pode ser uma coisa surreal.
O bebê, por exemplo, ele tem o hábito, ele já criou uma associação negativa de acordar para mamar. E aí, a osteopatia pode não ser eficaz nesse caso, porque daí vai ter que tirar esse hábito
comportamental,
do
acordar. Né?
É comportamental. Uhum. Mas se for um desconforto do corpinho dele, uhum. Tiver alguma tensão ali no pescocinho, tiver alguma tensão em qualquer parte do corpo,
uhum.
Mesmo cólica, refluxo, que a gente consiga tratar, provavelmente vai ajudar
muito
bastante. No sono,
Eu vi também que a osteopatia ela pode ajudar também a criança um pouco mais velha, né?
Sim.
O meu menino, por exemplo, ele estava tendo bastante dificuldade... Ele tem dificuldade de mastigatória.
Uhum.
Daí parece que deu uma melhorada depois que eu levei ele.
Ah, melhorou. É criança com bruxismo, com intestino preso,
uhum.
São os principais. Eu tive uma criança também que estava tendo dor de cabeça,
nossa.
Enxaqueca. E aí, a hora que eu palpei ali algumas regiões de uhum. pescoço e cabeça, era uma tensão impressionante.
Que coisa,
assim.
Né? Como é que tão pequenininho já tem já?
Já. Pra gente ver, né? Muita gente fala isso. Uhum. Ai, bebê com tensão. Criança com tensão.
Uhum.
Ai, sabe?
É. Mas que é uma coisa instintiva, né?
É instintiva, realmente. São defesas do nosso organismo,
sim.
né? Se ali não tá legal, tudo tensiona, né?
Uhum.
Tudo... Então, também é benéfico para os grandinhos.
Mais grandinhos, legal. Use o cupom PODCASTCATIANE e garanta um desconto especial de 15% na tua compra. Corre que os cupons são limitados. Pontos principais. O bebê pode nascer com alguma tensão e eventual disfunção por conta da posição em que ficou dentro do útero ou por algum esforço no momento do parto. A osteopatia trabalha na avaliação e liberação dessas tensões. A avaliação é rápida e indolor, e procura a simetria e bilateralidade da amplitude dos movimentos. Eis alguns indícios de que seu bebê possa precisar de uma avaliação. Choro em excesso, refluxo, cólicas recorrentes, dificuldade e irritação na pega do seio, dificuldades de sono, muitos gases, assimetrias corporais visíveis. Duas posições indicadas para amenizar cólicas e refluxo são colocar o bebê sentado de costas para você com a mão na barriguinha, facilitando o fluxo do conteúdo estomacal, e deitar o recém-nascido de bruços sobre o seu antebraço, enquanto faz movimentos circulares nas costas dele. Para evitar refluxo, mantenha o bebê em pé pelo menos 15 minutos depois das mamadas. Sempre faça ele arrotar. Pode ser usado também um travesseiro anti-refluxo embaixo do colchão. Faça também tummy time para alongar o esôfago. Use a gravidade ao seu favor.